Cá estamos para o último Pop-Up 2019, sejam bem-vindos, e porque este é o programa de cultura pop do Observador, vamos fazer a avaliação do ano. O júri é o habitual, Maria Ramos Silva.
Olá.
Bruno Vieira Amaral.
Olá.
E Pedro Buxeri Mendes.
Viva, viva.
Vamos dividir isto por áreas para tornar tudo mais interessante e mais demorado, que assim é que é bonito. Vamos começar pelo acontecimento do ano. Maria.
Então, o acontecimento do ano... Eu diria que não é bem um acontecimento. Quer dizer, tenho um acontecimento. Eu acho que só uma nota, porque acho que é importante. É importante porque, enfim, porque já que eu totalmente no esquecimento, que
porque é importante.
Mas porque marca, enfim, o ano cultural de uma maneira cultural e não só, mas que é o incêndio da Notre Dame em Paris.
Sim, sim.
Depois, à margem disto, eu acho que o grande acontecimento, que são vários acontecimentos, não acontecimentos, se quiseres, é um efeito
Isto
de.
É fantástico.
Não, é uma espécie de efeito de. Popização, digamos assim, e nós somos um bom exemplo disso, de uma série de figuras que marcaram o ano.
Okay.
Que vão desde a Greta Thunberg.
Portanto, nós somos
próprio...
o acontecimento do ano. Este
nós
programa.
Também, de alguma forma, marcámos o ano nesta medida. Não, como estas figuras se tornaram fenómenos pop com uma dimensão que extravasa por completo, enfim, o seu registro, não é? A sua área de.
Jorge Jesus
de
incluído, nem por isso.
Jorge Jesus incluído também, se quiseres, não é? Nesta fase, esta ressurreição de Jesus no Brasil, porque
bonito
não,
isso.
Sim.
Muito bonito isso.
Portanto, diria que aqui uma série de figuras barra fenómenos, figuras que à sua medida foram também acontecimentos e que marcaram a agenda, e que marcaram a atualidade e que nos fizeram também comentar.
Bruno, quero muito saber qual o acontecimento do ano.
Bem, na categoria de acontecimentos que não foram acontecimentos, ou que podiam bem ser acontecimentos, não fosse o caso de não serem acontecimentos, ou por outra, acontecimentos que são mesmo acontecimentos e que nós gostaríamos que não fossem acontecimento, eu escolheria. Podia ser uma coisa fora de.
Pode ser o que tu quiseres.
Quiser, então,
oh, Bruno, é a vantagem deste programa.
Epá, felizmente. Eu tenho dois.
Muito bem, ainda bem.
São os protestos em Hong Kong. Acho que. Eu, hoje nada escapa, de facto, a isto que a Maria falava, da popização, não é? Se quisermos assim, tudo é transformado num fenómeno pop.
As pessoas já não são pessoas, não é? As pessoas são fenómenos.
E os protestos em Hong Kong, sobretudo vistos à distância, têm mais uma vez essa carga pop, não é? Aquilo é tudo reduzido, nós que estamos longe, não é? Reduzimos aquilo quase um atos de rebeldia encenada, não é? E acho que por vezes não percebemos o que está em causa ali. É muito importante, não só para as pessoas que estão ali a viver aquilo neste momento, mas também para a China, e dizendo a China, estamos a dizer para o que vai ser o nosso mundo nos próximos anos. Mais do que os protestos na Catalunha, mais do que os incêndios na Amazónia e toda a onda de comoção que varreu o mundo naquela altura e que entretanto se extinguiu mais rapidamente, se calhar, que os incêndios, acho que estes protestos em Hong Kong vão ser decisivos para os próximos anos, para aquilo que vai acontecer, ou seja, o resultado, ou como irão acabar estes protestos em Hong Kong, a forma como acabarem vai ser muito importante para determinar o que vai ser também o futuro político daquela região, da China, enquanto superpotência, e em consequência disso também de nós. Na área da cultura, acho que o acontecimento, eu escolheria como acontecimento o regresso do Nobel, não é? O sempre mal amado Nobel, tantas vezes criticado, mas na verdade é que já sentimos falta depois de um ano à seca, sentimos falta de todas as conversas que o Nobel, mesmo que quando é atribuído a figuras mais ou menos desconhecidas, este ano a coisa repartiu-se. O Peter Ant, que era um nome relativamente conhecido em comparação com a Olga Tokarczuk, ainda que não esteja, já tenha conhecido melhores dias em termos de visibilidade, sobretudo em Portugal, mas vimos que o quão importante é para quem acompanha estas coisas da literatura ter como epicentro do ano, ou seja, este evento, não é? este acontecimento, obriga-nos sempre a refletir não só sobre os autores que ganharam, muitas vezes as pessoas nem conhecem as respectivas obras, mas também sobre a função dos prémios, sobre quem é que nós achamos que deveriam ser atribuídos. Eu acho que é inescapável. E a verdade é que depois de um ano sem o Nobel, ficámos a perceber que precisamos do Nobel para, no fundo, servir de farol para o ano, para o resto do ano literário.
Pedro Bruxeri Mendes, qual o acontecimento do ano para ti?
Um que eu posso ter que engolir, se calhar até quando este programa foi emitido, que é não ter havido o tal diabo que falava Passos Coelho já há muitos anos, ou seja, não ter havido uma crise bolsista, uma crise nas bolsas. Pelo contrário, à data que gravamos este programa, os indicadores não param de subir, sobretudo em Wall Street. A conjuntura económica é sempre vista com apreensão por parte dos analistas, e ai ai, é agora, e é agora, e é agora, mas pronto, ainda não estourou, digamos assim, se é que alguma vai estourar.
Ninguém esperava por esta, vocês não esperavam por esta.
É um acontecimento que é acontecimento pelo facto de não ter acontecido. Porque quando acontecer vai ser uma chatice. Vai ser uma chatice. E depois para mim, e eu tenho vindo a mudar, não sei se pode dizer assim desta forma tão linear, mas talvez se possa.
Nós temos notado.
Neste sentido, eu acabei por ser conquistado pela Greta Thunberg, no sentido em que ela, de facto, pôs... através dos seus actos, não é? Das suas ações, ela está à altura da sua mensagem. Sei lá, foi de catamarã, lá o que é, para Nova Iorque, quando seria fácil ter ido de avião e inventado uma desculpa qualquer que não era assim tão poluente. Voltou iria para o Chile, não é? Depois voltou dos Estados Unidos via catamarã aqui para Lisboa. E a miúda, apesar de alguns exageros, a verdade é que parece manter uma, não diria serenidade, mas parece manter uma determinação com alguma classe, eu digamos assim, que acabou por me conquistar. A mim interessa-me pouco a especificidade da mensagem, ou seja, se os calotes polares vão derreter daqui a um ano, ou daqui a 5 anos, ou daqui a 6, ou daqui a 4 anos, 12 meses e um dia, mas o facto de ela estar a conseguir mobilizar os miúdos, as miudagens, a miudagem, digamos assim, por exemplo, a não usar palhinhas de plástico e não sei o quê. Eu acho uma coisa espantosa, no bom sentido da palavra. Acho que, de facto, se pensarmos um bocadinho, as palhinhas de plástico não fazem falta a ninguém, a não ser aos fabricantes de palhinhas, enfim, que estão a sofrer um mau bocado, provavelmente, e têm que reconverter o negócio. E não parece errado que, mesmo que as calotes polares não vão derreter, digamos assim, não parece errado que a humanidade, às vezes, façam estes resets, estes desenjoos, ou estes... desintoxicações, não é?
Mas a humanidade... Exato. A humanidade ocidental...
Sim, já é, mas a humanidade ocidental faz parte da humanidade, não é? Convém não esquecer também essa parte às vezes. O meu ponto é, não é nada uma doutrina, o ambiente, não sei o quê, é mais... Why not? Sim, também, não vamos não usar garrafas de plástico, para não me custa nada não usar.
Mas diz-me uma coisa.
É nesse sentido.
Já estás a fazer a passagem para a próxima categoria, que é a personalidade do ano. Uhum. É um 2 em 1. É ela a personalidade do ano para ti?
É
um
acontecimento, é a personalidade, é o filme do ano.
Sim, eu diria que sim. Eu diria que sim. E deixa-me aqui, eu sou sensível, quer dizer, eu não acho nada que o mundo vá acabar, não acho nada que Lisboa vá ter menos não sei quantos quilómetros de costa, ou lá que é o território, ou lá, não sei qual é que é o mantra, não acho nada disso. Mas não acho mal nenhum que nós, em vez de garrafas de plástico, usemos vidro, é só isso. E pronto, e nesse sentido acho que a mensagem da miúda, da ativista, é útil nesse sentido, uhum. um certo detox, como às vezes nós fazemos em nossa casa. Vamos parar de beber Coca-Cola com açúcar, ou o que for.
Sim, sim, sim.
Pronto, e deixamos.
Maria, personalidade do ano para ti?
Sim, eu acho que é um pouco incontornável a Greta, não é? Pertence à própria capa da Time, não é? Não podes não falar da Greta, sobretudo porque é como... tens esta simpatia que no meu caso também foi um pouco crescente, acredito que o Pedro também se tenha visto um pouco nisso, que é, há pequenos gestos que não te custam nada e de facto às vezes podemos pensar, a Greta é uma figura completamente dispensável, mas eu depois chego a uma loja, uma multinacional, vou comprar uma camisola a uns tipos que faturam milhões, que me continuam a vender aquilo num saco de plástico, eu fico a achar que de facto continuam a ser precisos aparecer um miúdo destes para dizer umas quantas verdades, não é? Portanto, acabas por, de alguma forma, ter que dar ouvidos às Gretas de 2019, não é? As figuras que te marcaram este ano incontornavelmente. Num outro campeonato, digamos assim, só recordar algumas figuras também femininas que eu acho que marcaram muito o ano e que provavelmente têm que continuar a marcar. Estas são figuras interessantes porque, de alguma maneira, têm assim uma espécie de... São figuras do mainstream, mas nem sempre muito consideradas pelas elites. Talvez porque, enfim, tenham ali um certo azeite à mistura, não é? Achamos que são assim um pouco pirosas. Mas que marcam. Estou a pensar, por exemplo, no surgimento da Celine Dion, que é uma pessoa que sai de Las Vegas e que hoje está a fazer anúncios no Instagram e nas semanas de moda e com uma vitalidade incrível, isso tornou um fenómeno absolutamente incontornável em 2019. Estou a pensar na Jennifer Lopez, por exemplo, que tem um filme, não é? Hustlers, que provavelmente também com ótimas indicações aos Oscars. Estou a pensar, sei lá, numa Rihanna inevitável, já falámos dela aqui, da ligação ao Império Louis Vuitton, do que fatura. Quer dizer, há ali uma série de nomes, não é? Isto para contornar aquele nome óbvio, já entrar no campeonato das Kardashians, que é uma figura da década, não é? Também não podes fugir muito, mas estas, apesar de tudo, fizeram um bocadinho mais e contribuem um bocadinho mais para a cultura pop, se quiseres, e para...
Bruno.
Sim.
É a mesma opinião.
Concordo com
e Taylor Swift. E Taylor Swift.
Taylor que... Swift também e tinha Taylor aqui Swift. Escrito.
Não tinhas nada.
Não, mas a Greta tinha. Eu acho que foi o grande espetáculo teatral do ano, foi o Conversa da Greta. Dominou claramente, e, sem, fora de brincadeiras, acho que foi a personalidade do ano. Quer dizer, não há maneira de fugir a isso.
Não há volta a dar.
Eu, nestas coisas, quando se escolhe a personalidade do ano ou a personalidade do século, acho que devemos olhar para quem marcou o ano, independentemente depois do juízo que fazemos sobre a personalidade daquele indivíduo, sobre as suas causas. Agora, o que é verdade é que o nome mais discutido, acho que é a nível global, foi o de Greta Thunberg. E que uma miúda de 16 anos consiga isso, não é? Muitas vezes fazendo com que se discuta coisas laterais, coisas secundárias, mas não interessa. O que uma miúda consiga fazer isso é extraordinário. O reconhecimento da Time acho que é normal. Não se falou, a certa altura não se falou de outra pessoa, de outro assunto que não fosse Greta Thunberg e as questões ambientais. Em Portugal, eu acho que houve uma figura também muito, muito marcante, que se destacou claramente dos outros, que foi a Joacine Catar Moreira. Acho que ela tem toda a razão quando disse que a eleição, o ter sido eleita, foi mérito dela, em menos do partido. Lembro que dos três partidos que elegeram apenas um deputado, o LIVRE foi o menos votado, e creio que foi muito votado por causa da figura da Joacine, não é? E ela marcou este ano na política, e uma vez mais, independentemente depois de considerações sobre as opiniões políticas e aquilo que poderá afastar e afasta da Joacine, acho que foi uma das figuras do ano. E também outra das figuras do ano, também outra mulher, e eu acho que no nosso pequeno, à medida do nosso pequeno meio da indústria do entretenimento, é uma figura que se destaca claramente, que é a Cristina Ferreira, e que mudou o equilíbrio das coisas, ou desequilibrou a balança a favor da SIC. Eu não vou dizer que foi sozinha, não é? Como no caso da Joacine, mas foi quase, não é? Acho que aquilo que fez balançar o centro de poder para o lado da SIC foi o programa da Cristina Ferreira e tudo, depois o que se falou nessa altura, para além de ser um programa muito bem feito. Não sei se o Pedro vai comentar isto ou não. Em relação à questão da SIC, eu acho que a presença da Cristina Ferreira foi o fator decisivo para essa mudança.
Pedro, antes do final da primeira parte, qual para ti foi a desilusão do ano?
Deixa-me só dizer, obviamente que a Cristina Ferreira foi importante e outras coisas, não quero estar a... Enfim, é um bocado estranho estar a falar de um sítio onde nós estamos, neste caso onde eu trabalho. Eu acho que muita gente na SIC está de parabéns e certamente a Cristina é uma delas. E acho que, quer dizer, é evidente que a SIC deu a volta, a SIC é líder neste momento. Desde fevereiro que somos líderes, não é? Há 12 anos e meio que isso não acontecia. E o que eu posso dizer e que não quero mais dizer é que as pessoas dentro de casa ficaram muito contentes com essa circunstância e isso foi muito importante e está a ser muito importante para nós e ainda bem que somos, ainda bem que isso que aconteceu. A desilusão do ano também é pessoal, que é o Sporting, não é? Pois, e ainda por cima a gente já ri, não é?
Pelo 12º ano consecutivo.
De facto não é fácil ser do Sporting. Não quer dizer que o meu sportinguismo esteja em causa, não sei se é a desilusão do ano, mas custa que a nossa equipa não esteja bem, digamos assim, e que não jogue um charuto, e isso afasta-nos um pouco o interesse do futebol e do mundo do futebol e dos jogos. Não devido nem um segundo a dedicação dos profissionais do Sporting, mas de facto as coisas não correram bem e nesta parte final de 2019, apesar de termos ganho taças, mas na minha opinião ganhámos taças que eram do céu, portanto não foram vitórias que me fizessem levantar da cadeira. Em penaltis, lembro que ganhamos as pessoas em penaltis, claro que são vitórias, mas há uma certa malaise que parece não passar no Sporting e isso é, para mim é uma grande desilusão, um grande desapontamento.
Maria, já sei que desilusão
não,
do
que
ano não é o Benfica.
Não é, mas é uma desilusão, e eu não sou do clube do Pedro, não é? Mas é uma desilusão que contamina o resto do campeonato,
sim,
portanto,
sim,
não
sim,
é boa
sim.
para ninguém, não
sim,
é?
Sim,
aliás,
sim.
Esta semana é bastante exemplificativa de que o futebol nacional pode ser uma grande desilusão, não é? Uhum. Uma desilusão colossal para todos os clubes e para todas as camisolas.
Mas qual foi para ti a desilusão do ano?
Olha, eu escolhi uma... neste caso, olha, uma figura, não sendo uma... Não é propriamente uma desilusão.
Um acontecimento.
Agora é que vou falar.
Uma desilusão que não é uma desilusão, um acontecimento que não é um acontecimento.
Não, olha, resolvi falar do Príncipe André, do escândalo que liga ao Jeffrey Epstein, por uma razão, porque por todo o lado de perversidade e de ingenuidade com que figuras destas lidam com um caso que é gravíssimo, que eu acho que nos... parecendo uma coisa perfeitamente distante e que nos diz zero respeito, porque estamos a falar de um príncipe, não é, que vive num castelo, ou de um milionário que vive nos Estados Unidos, acho que a extensão do caso é bastante maior do que aquilo que nós imaginamos. Não sei se vai ter algum reflexo ou não, provavelmente não, mas acredito que a história não fique por aqui e mancha para quem segue imenso a área, não é? E para quem, para aquelas legiões de pessoas que, apesar de tudo, seguem aquilo como uma novela, não deixa de marcar o ano, inevitavelmente, não é?
Uhum.
Enfim, não só a vida da família real, mas toda a atualidade noticiosa para quem cobra.
Bruno, rapidamente, desilusão do ano.
O filme, não sei se chegou a ser traduzido para Portugal, como Nós.
Julgo que sim, não tenho a certeza.
Nós
julgo que sim.
Vivemos juntos. Mas foi uma desilusão. Eu tinha visto há pouco tempo o Get Out, do Jordan Peele, e havia alguma expectativa também pela forma como foi recebido nos Estados Unidos em relação a este filme, mas achei uma tremenda seca, um filme muito pretencioso, é? Tudo o contrário do Get Out, que era uma sátira, como se diz, muito, muito bem esgalhada. Este aqui já tinha assim vinha com um peso de ser uma reflexão sobre coisas muito sérias da sociedade norte-americana, do consumismo, as relações raciais. Enquanto no Get Out isso era feito de uma maneira muito, muito divertida e macabra, até assustadora, aqui sobra com o peso dessa pretensão e não gostei do filme.
Muito bem. Fazemos uma curta pausa nestas contas e voltamos já a seguir. Estamos de volta, segunda parte do pop-up, na edição em que fazemos a avaliação de 2019. Na primeira parte tínhamos ficado na desilusão do ano, vamos começar com coisinhas mais objetivas. Maria, qual foi para ti o filme do ano?
Então, muito rapidamente, foi o Dor e Glória, do Pedro Almodóvar.
Explicar às pessoas porquê.
Não, muito rápido, eu não sou especialmente fã de Pedro Almodóvar, nem de António Banderas, que é o protagonista, que faz um papel incrível. O filme é brilhante, quanto a mim. É um filme que fala de envelhecimento, mas não só dessas dores, também um pouco de reencontro com... Enfim, com as suas origens, com o passado, se quiseres. E é um filme muito bom montado, é um exemplo de como, e nisso penso que os espanhóis conseguem dar-nos um certo baile, de fazer uma coisa que parece quase de bairro, mas com uma dimensão absolutamente universal e com um salero que torna aquilo muito apetecível. Sendo uma história muito simples, pois não é nada simples, e o Banderas aparece com um ar absolutamente respeitável. Eu tenho sempre a ideia do Banderas naqueles filmes em que ele aparece, não é, o latino, naqueles filmes um bocadinho de lado B,
os
americanos, pronto, assim, sempre assim umas coisas meio quase caricatura, não é, dele próprio, e ele aparece muito.
Sim,
por
o típico,
inteiro.
O típico ator latino que vai trabalhar para Hollywood e etc.
Sim, e eu acho que ele tem...
a fazer traficante de droga ou de zorro.
Sim, por exemplo.
Exato.
Ou de Joaquim de Almeida.
E foi uma bela surpresa, é um ótimo filme, acho que vale a pena.
Bruno, qual foi o filme que mais gostaste deste ano? Opa!
Foi...
Aposto que foram três.
A Batalha de Argel. Não, pois há esta coisa, há filmes que nós só vemos neste ano e que não são filmes deste ano, depois ficamos limitados aos filmes deste ano.
Então, mas são filmes deste ano.
Então, em relação aos filmes deste ano, apesar de ter havido alguns que gostei muito, que vi este ano, como o Correio de Droga, do Clint Eastwood, sempre muito bom, a Linha Fantasma, do Paul Thomas Anderson, também gostei muito.
Deixa deste ano?
Não. Não. É do ano passado,
mas estreou cá,
acho que no início do ano.
Estreou cá. Dos Oscars, não é?
Mas concorreu aos Oscars, portanto, oficialmente
sim.
É do ano passado.
Sim, é a mesma coisa que o Correio de Droga também.
Exatamente.
É um belo filme.
Enfim.
Mas podes falar
do Irishman, mas o meu filme preferido, isto, pronto, para...
Criar aqui algum suspense, não é?
Para ser objetivo, não é? Visto que foi assim que tu anunciaste que a coisa se iria processar.
Mas ninguém espera que as coisas aconteçam assim.
Eu gostei deste do Marriage Story.
Uhum.
E agora podemos falar das redes sociais e das reações que têm sido muito tribais. No fundo, a Netflix também não se importa nada
claro.
que isso aconteça, não é? A verdade é que durante uma semana falou-se, não vou dizer que só se falou disso, mas falou-se muito do filme. Os estão contra, os estão a favor, e depois as coisas iam sempre nos extremos, não é? Da obra-prima, não é? Até, é um filme
banal.
Completamente banal, uma coisa, como se houvesse filmes tão bem escritos como aquele, assim aos pontapés, tá? Como uma pessoa ligasse a televisão e levasse com um Marriage Story na cara. Eu gostei muito do filme, acho que o desempenho, o argumento, o guião está muito bem feito, os desempenhos são extraordinários de todos os atores. Eu gostei especialmente dos secundários, dos três advogados, uhum, da Laura Dern, o Ray Liotta e o Alan Alda. Acho que são magníficos. E aquela cena, já famosa cena da discussão, bem, vale o filme todo. Não, não sei agora se o filme irá durar, se daqui a 50 anos vamos ver o filme. A questão não é essa. Acho que neste momento é um grande filme. Olhando do final de 2019, fazendo um balanço de 2019. E depois gera-se nestas discussões sobre o que gostamos, o que é melhor, o que é que não é, o que é que não presta, não é? Em que, de repente, um filme do Scorsese é uma porcaria que não vale nada, e gera-se este, mais uma vez, este extremar de posições, esta coisa, quase a clubização de todas as discussões sobre tudo e qualquer coisa. em que não há uma tentativa de dizer há aqui coisas que estão bem, há aqui coisas que gostei. Não, é arrasar, não é? É logo para mandar tudo abaixo. E esse tipo de discussão também não adianta muito. Daí eu, na altura, que quando vi o filme, fiz um postzinho muito, muito modesto sobre o filme, mas acho que depois as discussões acabam por ser só uma claque contra a outra e não se aprende rigorosamente nada sobre o filme, nem sequer sobre como as pessoas viram o filme. Uhum.
Pedro, qual a tua escolha? Filme do ano?
Bem, o Marriage Story não é de certeza.
Opa!
Por acaso não achei nada bem escrito. Não é por acaso, não achei nada bem escrito. Talvez possamos falar disso noutra altura.
E vamos falar, com certeza.
Achei muito bem executado, como é evidente. Acho que a grande supremacia do audiovisual americano é a execução, não propriamente o texto. Acho que não há química entre os atores, mas vi o filme com gosto. Não me custou nada ver o filme, digamos assim. Pois ao concluir, digamos assim, que não achei, enfim, superlativo, mas não achei a pior coisa do mundo, naturalmente. Perguntaste-me pela ilusão ou pela desilusão?
Não, o filme do ano.
Eu gostei muito do filme do Tarantino, em especial a parte final. Estou-me nas tintas se ele reescreve a história do Charles Manson ou não sei o que, quer dizer, eu já sou crescidinho, sei perfeitamente distinguir entre o que é a verdade dos factos e o que é a ficção de um autor. Gostei imenso, e gostei imenso do Parasite. Espero que ganhe imensos Oscars. Aquele filme coreano, não é? Coreano.
Sim, sul-coreano.
Sul-coreano. Gostei mesmo bastante desse filme. E lá está muito bem executado e bem escrito. Não gostei, acho que me vais perguntar da desilusão também, não é?
Não, mas podes responder.
Não gostei mesmo nada de um filme para o qual tinha grande expectativa, com o Brad Pitt, o Ad Astra.
Uhum.
Não gostei mesmo nada, e eu gosto bastante do Brad Pitt, não só porque somos parecidos, mas isso já era uma afinidade entre nós,
claro.
Mas porque acho que ele é um ótimo ator, mas fiquei mesmo aziado. E também detestei a temporada corrente do Peaky Blinders, aliás irrita-me esta veneração toda ao Peaky Blinders, que não passa de um teledisco Nick Cave, não é?
Cá está, muito bem. Sim, senhor. Tanta coisa ao mesmo tempo, mas primeiro vamos falar de livros. Bruno, qual foi o livro que mais gostaste este ano?
Eu li poucos livros publicados este ano.
Uhum.
Não li o número suficiente de livros publicados
este ano.
Não
tens uma amostra que chegue.
Não, para dizer, epá, este foi o melhor. Já aqui tínhamos falado, eu acho que no nosso mercado editorial, o lançamento do ano, o livro mais importante a ser editado em Portugal este ano, foi o Grande Sertão Veredas, do João Guimarães Rosa. Acho que é um marco. Creio ter dito que nunca tinha havido uma edição em Portugal. Creio que houve uma edição, mas já há muito tempo que não era editada em Portugal. E embora foi feita esta edição, e marca claramente, não é um livro, obviamente não é um livro escrito nesta época, mas é o lançamento do ano, é o livro, para mim é o livro do ano. Porque também estar a dizer que gostei muito de um ou do outro livro, que esse é o melhor, acho que seria injusto.
Nunca seria injusto, seria sempre
li poucos livros.
Seria o melhor para ti, Bruno, não haveria
Sim,
problema.
Sim, eu sei, mas depois sabes que uma pessoa recebe mensagens, ameaças.
Pois é, enfim. Maria.
Não está na altura de fazer inimigos.
Exato.
Maria.
Olha, trago alguns títulos, todos eles de não-ficção. Foi um ano em que eu me dediquei sobretudo à não-ficção. Enfim, calhou, não por nenhuma razão em particular, sendo que a maior parte delas puxam aqui muito ao lado da nostalgia, e edições portuguesas também é muito interessante, com editoras com, enfim, com trabalhos com um selo mais indie, digamos assim, mais independente. Um mapa de Lisboa no cinema, um compêndio muito interessante, uma espécie de geografias sentimentais e também sociais ligadas a uma série de filmes da história recente do país que foram rodados em Lisboa e, portanto, também te retrata uma Lisboa, muita dela que já desapareceu, desde o panorâmico de Monsanto enquanto restaurante até uma série de outras coordenadas. É um resumo que resulta de uma série de conversas e é um trabalho muito interessante. Depois, A História Ilustrada do Rock, que é um álbum infantil da Orfeu Mini, que eu acho que é não só em giro para miúdos, como acho que os adultos que gostam de rock, que gostam deste tipo de infografias, vão adorar. Outro trabalho bem português, pelas Tascas de Lisboa, um livro de fotografia da Frame Coletivo, que também apela a esse lado meio nostálgico de uma Lisboa que vai, enfim, desaparecendo, não é? Com um trabalho muito interessante do ponto de vista gráfico. E por fim, um livro de receitas. Eu tenho seguido, foi um ano em que me dediquei muito aos livros de receitas. Há livros de receitas, é um segmento muitíssimo bem feito, bem trabalhado, pelo menos lá fora, com uma série de sugestões bem catitas para quem gosta de cozinhar ou simplesmente comer com os olhos, não é?
Por exemplo?
Este é um livro de um chef de Los Angeles, não é propriamente uma figura do mainstream. Chama-se Ama, e ele compila uma série de receitas de origens texanas e mexicanas. Tem um detalhe muito interessante, ou mais delicioso no meio disto tudo, é que se chama Joseph Centeno, sem ter nada a ver com o nosso Mário Centeno, e portanto não há qualquer probabilidade de gralhas nas receitas, e parece-me que está tudo,
cuja
é, tudo bem.
Cuja gastronomia é um bocado frugal.
A do Mário Centeno.
Esta é bastante condimentada.
Muito bem.
Batata com batata.
Pedro, tu e os livros, conta-nos.
Olha, talvez tenha sido o ano em que eu comecei mais livros e que acabei menos livros. Eu no outro dia estava a pensar, isto vai parecer que eu estou a ler ao mesmo tempo 22 livros.
Isso não te faz bem?
Não faz bem. E,
isso não é bom.
E ou há qualquer coisa em mim que não está bem, o que é uma hipótese a considerar, ou...
És um produto da sociedade.
Sim, ou sou um... E eu desde há bastantes anos que deixei de ler o final dos livros, acho que já disse isso aqui. Ou seja, eu li imensos policiais e, enfim, por gosto, em vez de ver séries lia policiais, mas nunca li ao final os capítulos finais, porque, enfim, já sabias que aquele era o tipo e o mau era não sei quem, pois nunca lia não me interessava muito, gostava mais da construção da história. E agora gosto muito do setup dos livros e comprimentos de livros, pelo que diz na badana, se quiserem, e depois vou investigar e mando vir e não sei o quê. E leio os primeiros 50 a 70 páginas, mas depois há qualquer coisa, ou nos livros ou em mim, que faz com que, enfim, mas comprei vários livros sobre cogumelos alucinogénios, é um assunto que me interessa.
Ora, cá está, ninguém esperava
isto. Este momento,
sim, e sobre consciência.
Isto explica muita coisa também, agora que...
Sim, às tantas, sim. Por acaso fiquei com vontade de experimentar, não o vou fazer, porque sou demasiado cobardolos para isso, mas fiquei com vontade de experimentar um cogumelo alucinogénio.
Pões um cogumelo, pões um álbum Nick Cave a tocar.
Quando fizeres isso, fazemos este programa em direto.
Mas estou a ler muito sobre consciência e vários títulos ao mesmo tempo e sobre a forma como a consciência pode... O que é a consciência?
Como a consciência salta de livro para livro.
Sim, e se o mundo, por exemplo, acontece dentro do nosso cérebro ou não, ou se o mundo está a acontecer mesmo, há esse debate. Mas gostei imenso, enfim, de um livro que falei aqui, que é O Espião e o Traidor, um livro que está publicado em português, não tenho o nome, The Spy and the Traitor, The Great Espionage Story of the Cold War. É um livro fantástico, falei aqui, de um agente duplo, ao serviço dos serviços secretos britânicos, e que é um livro altíssimamente recomendável, gostei imenso de ler. E é isto.
Muito bem, podes continuar com a palavra, porque queria saber quais as séries que mais gostaram de ver este ano.
Olha, eu gostei muito do produto HBO, gostei muito de Succession, já tinha adorado a primeira temporada e tinha evangelizado algumas pessoas, e gostei ainda mais desta segunda, acho que é a grande série do momento, Succession, da HBO, ou HBO. Gostei muito também de uma série mais juvenil chamada Euphoria. Acho que está extremamente bem feita, do ponto de vista formal, é um salto em frente daquilo que pode ser a televisão, é contada em série. E mais recentemente gostei de Watchmen. Estava à espera de ter gostado mais, mas de facto gostei bastante. Eu tinha aqui escrito, acho que não, sim, são estas: Succession, Euphoria e Watchmen.
Bruno.
Pois.
Séries. Aposto que tens uma...
Foi o Breaking Bad, pá. Foi o Breaking Bad, foi a minha série do ano. Eu só vi este ano.
Não, mas fizeste muito bem,
Vi este ano, é a minha série do ano. O que é que vocês...
Mas viste a série toda?
Vi toda, é verdade. Até não sei como, mas estou para tentar perceber.
E transformaste a tua série preferida de sempre?
Pá, se calhar atrás do Justiceiro e do MacGyver, sim.
Então é a tua série
preferida de sempre. É a minha série preferida de sempre, mas deste ano.
Uhum.
Gostei muito do Unbelievable, a minissérie que passou na Netflix, e também acho que não vi muito mais séries.
Então,
do
não leste livros, séries?
Não, comecei a ver algumas. Andei a gravar o programa. Eu, uma pessoa, tem que gerir o tempo.
E
preso no trânsito. Mas também houve uma outra série muito boa que só vi este ano, mas também não é deste ano, peço desculpa, que é a série documental A Guerra do Vietnã, que também está disponível na Netflix, e que é uma série extraordinária. São 10 episódios verdadeiramente magistrais, e bem, ocupou uma parte significativa do tempo que eu dispenso ao entretenimento.
É possível. São muito pequeninos.
Não consigo, eu quis ver algumas coisas, vi alguns episódios daquela série, como é que se chama? Russian Doll?
Russian Doll, sim.
Vi 2 episódios, bem, mas quer dizer.
Chega, podias ter visto meio episódio que chama.
Peço desculpa,
Maria.
Está ao nível do último álbum do Nick Cave.
Já lá vamos.
Olha, só para variar um bocadinho de Netflix e HBO, eu escolhi as produções da BBC para o Fox Crime. Há uma série delas, uma série de obras inspiradas em livros de Agatha Christie, que segui. Segui também, por exemplo, uma série que houve com o Rowan Atkinson a fazer de Inspector Maigret, que também estava muitíssimo bem feita. E há ali uma série de formatos, eu gosto, estes nem sei se são particularmente da BBC, mas, por exemplo, agora estreou uma nova temporada da Vera, que também é uma série muito interessante, sobretudo pelo facto de teres uma figura, enfim, leading role, uma mulher, não é? Protagonista, detetive, não naquele papel da velhinha coscovilheira, não é? Tipo Miss Marple, mas ali com toda uma dignidade profissional. E acho que tem formatos bastante aconselháveis para quem quer se distrair das propostas da Netflix, muitas vezes, e anda ali perdido nas sugestões. Encontra sempre alguma coisa interessante. Se gostar de crime, claro, se não gostar, se calhar é um tiro ao lado.
Deixa-me só lembrar de Fleabag, claro, a segunda temporada de Fleabag.
Vamos só terminar com a categoria mais aguardada pelo Pedro Buxerim Mendes. Pedro, ao nível
melhor jornalista do ano.
Ao nível de música, disco, concerto, canção, festival, qual a tua escolha?
Passou-me quase tudo ao lado. Este foi o ano em que eu comecei a ouvir podcasts a sério e deixei de ouvir música na rádio, digamos assim, e eu não tenho Spotify, nunca quis ter, e passei o ano musical, digamos assim, a ouvir música dos anos 70. Não sei se estás interessado, não era crescido.
Não, mas gosto bastante. Mas, prezo, uma década que prezo.
Desde King Crimson, Pink Floyd, Genesis, Yes. Passeio Genesis, sobretudo a parte com o Phil Collins.
Sobretudo Phil Collins,
essa parte, não. Passei o ano a ouvir essa música. Passa-me um pouco ao lado este hip-hop. Reconheço o valor dos Drakes e essa malta toda, mas passa-me um pouco ao lado. Não quer dizer que não seja para mim, não é nada disso, mas enfim, se cá estou numa má fase, não sei, mas não sou nada sensível. E infelizmente não pude ainda ouvir o último álbum do Nick Cave lá, Tiago.
Então, quer dizer, não é? Bom, muito rapidamente, Bruno,
ainda
mais a tempo.
O quê? Música?
Sim.
Pá, gostei muito daqueles rapazes, os Beatles, o White Album, acho que é muito bom. Agora a sério, eu gostei deste álbum da Lena D'Água, foi assim muito refrescante, e muito refrescante a voz dela, e voltar a ouvir a voz dela, e com boas canções pop. Achei curioso, destas coisas, eu, como tinha falado também num programa anterior, também gosto muito de listas, e fui andei a ver essas listas todas, e encontrei uma, precisamente tinha o álbum da Lena D'Água em primeiro, que era da Blitz, que era os 50 álbuns, os 50 melhores álbuns portugueses do ano. Os 50 melhores álbuns portugueses do ano.
Mas não temos tempo para ficar tão indignado, pronto, tens que ser mais rápido.
Mas eu concordava com a escolha para
não
número 1.
Não é indignação do ano?
Não. Concordei com a escolha, até porque não conhecia nenhum dos outros 49.
Muito bem. É um critério válido de qualquer. Maria, rapidamente
trago em português o selo de qualidade dos Capitão Fausto com a invenção do Dia Claro. E depois, Lá por fora, o Western Stars do Bruce Springsteen, que é um álbum genial, uhum, e que melhora a cada dia que passa. E depois, para dançar um bocadinho, quem é que disse? Quem é que fez isto?
Bah, não, não, é só para entrar naquele tipo de discussões das redes sociais. Bruce Springsteen.
Bem. E James Brown, no álbum ao vivo, aqueles 50 anos depois, em Augusta, enfim, que é um concertaço genial e é daqueles que dá vontade de ter lá estado em 69. Ali, enfim, a abanar o esqueleto.
Muito bem, chegamos ao final do pop-up e ao final de 2019.
Ai.
Ai, estamos quase lá. Esperamos por vocês do outro lado. Até lá, bom ano para todos.